Agora a gente vai falar sobre a Universidade Estadual de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o reitor da UEM, Mauro Baesso. Olá, reitor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Também o vice-reitor, Júlio Damasceno. Olá, boa tarde, reitor.
Boa tarde, Luciana.
Bom, vamos começar então. Reitor, qual o balanço que o senhor faz deste ano na universidade?
Olha, Luciana, a gente sempre se esforça para fazer a universidade cada vez melhor, né? Acho que foi um ano difícil do ponto de vista econômico. A gente tem tido muitas dificuldades na parte de custeio da universidade, mas eu diria que a gente terminou o ano bem. Vamos encerrar agora, o ano acadêmico termina agora no dia 15 de janeiro, né? Tem alguns exames para acontecer. Então, acho que foi um ano bom, a gente conseguiu avançar em algumas coisas, mesmo poucas diante das necessidades da infraestrutura, mas acho que foi um ano bom.
Uhum. Vice-reitor, a sua avaliação sobre o ano na UEM?
De fato, um ano de crise, né? Mais um ano de crise, mas a universidade passou por essa turbulência, que a turbulência não passou ainda, né? Mas passamos por ela e a Universidade Estadual de Maringá continua cumprindo o seu papel, trazendo resultados positivos, né? Para o Paraná, para o Brasil, mas aconteceram, né, muitas questões, muitos fatos que dificultaram muito a universidade e vocês mesmos, né, aqui da CBN, fizeram uma cobertura bastante profunda e brilhante sobre esses fatos.
Uhum. Né? Reitor, quais os pontos que o senhor destacaria aí nesse ano? Aí a gente teve a questão das obras paradas, né, que a universidade fez um trabalho de raio-x dessas obras, um mapeamento e um cronograma para o encerramento delas.
Isso é uma coisa importante, porque nós tivemos um período de obras paralisadas, que foi desde 2014, quando assumimos. E quando você tem uma obra paralisada é um problema, porque é necessário fazer um diagnóstico, está sendo feito, o procedimento que a UEM tem adotado, tem inclusive elogios até do Ministério Público, a forma como a gente tem feito, né, tudo na base técnica, levantamento técnico, e mais importante é o planejamento que a gente tem para todas essas obras que está sendo finalizado, e a gente vai avançar um pouco agora em 2018 com alguns recursos adicionais que foram conseguidos, sejam federais por emendas ou com apoio inclusive dos deputados do Paraná, um bom número deles tem ajudado muito a UEM, por meio de alguma ajuda da ciência e tecnologia e também do próprio recurso que a universidade gera. Então, a gente acredita que em 2018 avança um pouco mais e deixaremos, como é o último ano da nossa gestão, deixar um planejamento para que todas essas obras sejam concluídas o mais depressa possível, porque a infraestrutura é importante. Você tem que ter ambiente adequado para laboratório, para sala de aula, para as pessoas que trabalham na universidade. Eu acredito que logo, logo nós teremos a infraestrutura consolidada e, com isso, atender esses cursos que foram criados desde 2010, que a maioria deles não tem, alguns até que foram criados em 2002, ainda não tem a infraestrutura adequada, né? E é aquilo que eu digo sempre, a universidade tem um potencial intelectual muito grande, porque sempre primou pela valorização da formação docente e dos técnicos, e a qualidade intelectual a gente tem. E a infraestrutura, ela demora um pouco, mas eu tenho certeza que nos próximos 4 anos a UEM estará com uma infraestrutura muito boa, consolidada, para atender todos os cursos sem exceção, porque hoje alguns deles ainda estão em situação complicada, né? Então, o ano tem outro aspecto, a questão da obra é um processo bastante complexo, porque é preciso, quando a gente está no setor público, os processos de licitação a gente tem feito com muito cuidado. Não é que não era feito antes, mas temos redobrado, porque a cobrança é grande. E o que a gente quer? Terminado uma obra, seja concluída e colocada em funcionamento com a qualidade que ela foi licitada. Isso que é importante. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho de forma correta.
Agora, o senhor falou da estrutura, né, que é muito importante e que está aí em andamento, as melhorias. Mas é a questão dos professores, dos contratos temporários, né? Esse problema que é sempre levantado, né, pode ser resolvido pela reitoria?
Não, não pode, Luciana, porque é assim, às vezes as pessoas não compreendem. A nomeação de tanto professores como técnicos, os efetivos, uhum, ela só pode ser feita no modelo atual de financiamento pelo governador do estado. E aí, um mecanismo que tem sido adotado nos últimos anos é cobrir determinadas deficiências com temporários, tanto docentes como técnicos. O problema é que a gente, desde 2014, não tem recebido autorização para as reposições. Isso é um problema, são quase 3 anos. Nesse período, foram mais de 300 servidores que se aposentaram, professores também, o número deve estar chegando a 200. Isso vai criando muitas dificuldades de funcionamento. Então, a gente... o temporário, hoje, se não houvesse o temporário, a universidade não funcionaria, tanto o técnico como o professor. Mas é ruim para os dois lados. É ruim para o profissional, que hoje a UEM raramente contrata um professor temporário que não seja com doutorado. Então, o profissional com essa formação, ele tem que ter uma condição de trabalho para planejar, porque não é só uma universidade de giz e quadro negro, né? Nós somos uma universidade para ensino, pesquisa, extensão, atendimento de políticas públicas do próprio Estado, da própria União, e para isso é preciso o professor contratado em regime permanente que possa fazer uma carreira dentro da universidade e com isso dá muito mais retorno para a instituição, para os alunos. E isso, infelizmente, a gente não está tendo essa possibilidade de reposição. A gente tem que procurar trabalhar agora e ver se consegue fazer essa reposição. Uhum.
Você, reitor, essa questão dos professores temporários, né, da capacidade de se repor professores, tem relação com a autonomia universitária? Existe algum projeto que já foi apresentado no projeto de autonomia para o Estado?
Sim, esse projeto ele já vem sendo discutido há muito tempo. E a Universidade Estadual de Maringá, novamente, foi protagonista nesse processo. E foi, principalmente nesse ano, né, que nós, o nosso conselho universitário, apresentou, né, nós apresentamos uma proposta clara, objetiva, do que a universidade pensa sobre a autonomia. E esse projeto serviu de base para a discussão, né, da proposta de autonomia a ser apresentada ao governo do Estado. Então, nesse momento, há uma proposta entregue ao nosso secretário de Ciência e Tecnologia, o professor João Carlos, e aguardamos, então, a tramitação dessa proposta, análise por parte do governo do Estado, e esperamos, com certeza, que o mais breve possível seja concedida a autonomia às universidades, pois isso nos permitirá, por exemplo, melhor gerir os nossos recursos. Teremos, por exemplo, uma perspectiva de planejamento, saberemos qual será o recurso destinado à universidade e teremos, principalmente, agilidade nos processos, por exemplo, de contratação de pessoal. Então, certamente, se tivéssemos autonomia, nós não teríamos tantos professores temporários, e sim efetivaríamos esses professores para que eles pudessem planejar a sua vida, investir em sua carreira, orientar os nossos alunos e fazer as suas pesquisas. Isso é fundamental para uma universidade de qualidade como é a UEM.
Esse projeto de autonomia, ele sugere, estipula um percentual do orçamento do Estado para a Universidade de Maringá?
Sim, há uma indicação, né, um dado que as equipes técnicas de todas as universidades, uhum, as universidades apontaram, né, muito, muito criterioso, levando em consideração a situação atual das universidades e uma perspectiva de médio e longo prazo para que essas universidades cumpram o seu papel no Estado, e esse índice foi encaminhado, claro, né, porque não, uhum, a UEM sempre defendeu isso, e o Mauro pode, uhum, confirmar, que na nossa ótica não existe uma proposta de autonomia sem indicação de um índice, pois esse...
E qual é o índice?
Esse índice encaminhado, uhum, na proposta é de 8,5%, uhum, da receita líquida do Estado.
Uhum. Para todas as
universidades,
né? Para todas? Então esse bolo dividido. Isso. Mas daí cada um.
Então, assim, Luciana, só, desculpa eu já complementar um pouco mais, porque esse é um assunto importante, que é o que talvez seja um ponto de conversa com os futuros candidatos ao governo do Estado, uhum, agora o ano que vem, não é? Para que possamos. Primeiro, o diagnóstico que foi realizado é baseado no tamanho atual da instituição. A UEM hoje é uma universidade que tem em torno de 26 a 28 mil alunos ao longo do ano, né? Uhum. Flutua um pouco, com 69 programas de graduação, curso de graduação, mais 50, agora 53 programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e todos os seus ramos de atuação na extensão, núcleos de saúde, como o LEPAC, o Hospital Universitário, clínicas, não é? E polos avançados, 3 fazendas experimentais, a UEM tem. Então, todo esse complexo, que é uma coisa muito boa, ele equivale a mais ou menos a 25% do orçamento das 7 universidades estaduais. Uhum. A UEM e a UEL, elas são mais ou menos 25% cada uma.
Ah, tá.
Dá mais ou menos 50% desse orçamento. Então, o que está sendo proposto, não fechou o número... A UEM tem um número aprovado pelo Conselho Universitário, mas na discussão com os outros reitores, preferiu-se apresentar um número cheio total ao Estado, para ele avaliar, e ao longo de 2018, esse índice de cada universidade vai ser definido exatamente, tentando se corrigir alguma assimetria, porque o sistema, as 7 universidades são muito diferentes.
Uhum.
A UEM, a UEL e a UEPG são as 3 mais antigas, depois vem a UniOeste e a Unicentro, depois e mais recentemente a UEMP e a Unespar. Então as mais novas têm outros tipos de dificuldades. A UEM e a UEL já tem uma estrutura consolidada, embora a UEM é interessante porque ela tem os dois lados. Tem muitos cursos da UEM criados em 2010. Então, são cursos novos. Então, poderíamos pensar que é uma universidade nova nesse aspecto. Então, tudo isso vai ser considerado ao longo de 2018. Evidentemente que dependerá da sinalização do governo, do interesse de se fazer esse projeto de autonomia. E é importante que compreender que, em termos de política de Estado, é importante, sim, definir o tamanho do sistema. Acho que o Estado é a Assembleia Legislativa que diz isso, junto com o governo, mesmo que seja nesse governo ou no próximo que seja discutido, porque uma vez tendo a definição do orçamento, a universidade vai se pautar por uma coisa muito importante, que eu honestamente considero como docente e como reitor, que é o planejamento da universidade para que ela se mantenha com qualidade. Não adianta termos uma universidade de baixa qualidade, então não precisa ser pública. Porque a UEM está aí entre as 30 melhores do país, sempre, né? E até teve um dado, inclusive uma matéria hoje na Folha de São Paulo, que menciona sobre isso, das 30 melhores universidades do país hoje, 28 são as públicas, né? Que a UEM é uma delas. E é isso que a gente quer defender, que essa instituição seja com muita qualidade no futuro. E essa qualidade depende de você ter profissionais contratados com um cenário de trabalho de longo prazo. Porque é aí que você vive a universidade, vai para a universidade optando por uma carreira acadêmica. Não são todos os profissionais que querem fazer isso, mas aqueles que fazem isso precisam ter a condição realmente de dedicação exclusiva, com raras exceções, raras áreas, é que a gente não tem isso dentro da universidade hoje. Então, a autonomia vai permitir isso. Talvez ela não consiga crescer de tamanho. Talvez possamos aumentar o número de alunos com autonomia, porque daí você, como a gestão vai poder priorizar o que, que é mais importante, criar um novo curso ou aumentar o número de alunos no curso existente, ou investir em infraestrutura, ou investir mais na permanência do aluno, porque nós não podemos esquecer, mais de 50% dos nossos alunos são dos cursos noturnos, e muitos são alunos que, se pudesse deixar um emprego durante o dia para estudar na universidade, ele deixaria ir para a universidade. Dê programas de apoio à permanência para que esses estudantes tenham dedicação integral à universidade, que é um período curto da vida, né? Vamos falar a verdade. A universidade são 4 anos, ou 5, e no máximo 6 se é o curso de medicina. Então é um período de formação que tem que ser de qualidade, senão não vale a pena investir se não for dessa forma.
Agora, reitor, essa informação que o senhor disse aí, de um sistema de planejamento, né, com um orçamento definido, não dá para conciliar esse sistema com o Meta 4 que o governo quer que as universidades tenham?
Não, pelo seguinte, a questão não é o Meta 4. Por exemplo, o governo está implantando agora, a partir de janeiro, um novo sistema de contábil, que chama CIAF. É um novo software que foi adquirido, não é? E esse sistema, ele não é só questão de folha de pagamento, ele é toda a parte de contabilidade da universidade, seja convênio, seja compras, licitação. Então é um sistema muito mais complexo. O problema é da gestão de pessoas, e isso está na Constituição Federal, inclusive, que deixa muito claro que os servidores públicos, não é nem um demérito ao servidor público, mas os servidores das universidades não podem ter a gestão misturada com os outros servidores públicos. Por quê? Porque a universidade ela tem um papel de independência e liberdade de expressão, que é isso que vai definir o futuro da sociedade. Então, o que acontece? Você tem um sistema centralizado com algumas pessoas técnicas que não conhecem a universidade que vão definir o que é prioritário ou não na hora de implantação. O que nós defendemos, o nosso sistema de gestão de folha, ele é informado ao Estado até o dia 15 de cada mês, é um sistema eletrônico que transfere todas as informações, tanto que o nosso salário, eu de vez em quando eu até digo, às vezes falo de transparência, o nosso salário está lá na página do governo do Estado, uhum. Ele importa da nossa folha de pagamento. O que nós não podemos permitir é que amanhã ou depois, vou dar um exemplo que, com todo o respeito, a universidade não pode ter preferência por religião A, B ou C, e nem por partido político A, B ou C. Ela tem que ser independente disso, ela tem que preservar a liberdade de pensamento, em qualquer corrente que seja. Esse é o espírito da universidade desde do século XV, não é? Até mais antigo. Então, se você tem pessoas que estão mais preocupadas com... de repente, tem um gestor que entra, que é no caso da UEM, é uma universidade estadual, é um governo do Estado, que tem uma preferência por uma religião, uma preferência por uma linha de política. Ah, bom, se eu tenho essa preferência, então a universidade só vai trabalhar dessa forma. Então, é esse tipo de coisa que nós não podemos permitir que aconteça nas universidades. E não é só nas universidades paranaenses, mas isso é assim que funciona no mundo todo. Uhum. A universidade tem que ter a liberdade de pensamento e ela conduzir a sociedade por um caminho de uma sociedade mais igualitária, justa e livre. Não é?
Mas há o risco mesmo de os servidores não receberem o salário em janeiro, como o Estado divulgou?
Ah, não pode fazer isso, né? Porque o salário ele é uma obrigação constitucional. Isso não vai acontecer. Não é? O que nós temos, o nosso sistema de folha de pagamento, ele pode ser preparado para qualquer formato de software. Hoje, sistema de computação, ele é muito dinâmico, né? Tem assuntos de folha de pagamento e assunto que o aluno do segundo, terceiro ano de computação resolve. Então, nosso sistema de computação, ele é muito, muito bom. Nós temos nossos analistas. Então, qualquer formato que venha a ser o novo software do sistema do governo, nós conseguimos oferecer a folha de pagamento para ser importada sem nenhum problema. E somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Nenhum ato do reitor é feito que não seja seguindo a lei. Nós temos uma lei da carreira, temos tudo seguindo a lei. Então, até porque se for fora da lei, o reitor responde por certo. Aquilo que faz.
Bom, né? Mas essa questão da meta 4, então, como o senhor disse, antes da entrevista, está na justiça.
São duas coisas. Esse sistema de contábil que vai ser implantado a partir de agora, 1º de janeiro, nós ainda, por opção do Estado, nossos técnicos ainda não foram treinados. Primeiro, está sendo feito com os outros técnicos do Estado. A informação que eu tenho é que há uma técnica, por acaso, nossa, que está indo agora para Curitiba para o primeiro treinamento no dias 4 e 5, né, para esse novo sistema. E é isso que nós temos informações até agora. Então, nós, evidentemente, se é um software novo e se o objetivo é melhorar o sistema contábil, o gerenciamento de informações, isso a gente, evidentemente, que vai contribuir. A questão de controle da folha que é o problema, é controle político da folha que a gente não concorda e por isso que nós estamos na justiça, que é uma decisão que já foi tomada há 20 anos atrás pelo Tribunal de Justiça e agora está uma reclamação no Tribunal e outra no Supremo. Então acho que é esse que é o detalhe desse processo.
Reitor, a gente tem 2 minutos para encerrar a nossa entrevista. Eu gostaria de saber sobre 2018, obras, projetos. Tem o HU, né?
Com Olha, estamos muito contentes, Luciana, com toda a dificuldade. Nós estamos planejando aí da ordem de entre 45 a 55 milhões de reais para executar agora na parte de infraestrutura em 2018, que são recursos desde acordos com a Caixa Econômica Federal. Nós vamos terminar o centro de convenções da UEM. Isso é importante, porque a cidade... só tem dois ambientes para eventos da ordem de 600 lugares, 700, né, que é o Teatro Marista e o Calil Haddad. Né? Esse centro de convenções da UEM vai ser para 1.600 pessoas, então a gente já está com recurso garantido, a licitação deve ocorrer até agora o mês de março. Então até, claro que é uma obra para um ano e meio, mas vai ser importante para a universidade e para a cidade. Tem outros recursos e emendas parlamentares, que o HU, novos 100 leitos, ficam prontos agora entre fevereiro e março. É uma grande contribuição para a saúde da região. E tem vários recursos que são para retomada de prédios que estão inacabados. Não é? E com isso a gente acredita, talvez teremos até problema com falta de pessoal de engenheiros. Né? A universidade está com dificuldade de engenheiros para elaborar todo, terminar o projeto, o orçamento, fazer a licitação e fazer a fiscalização das obras. Né? Mas acho que vai ser um ano de bastante execução e que vai ficar um pouco para a nova gestão da reitoria que assumir a partir de 10 de outubro de 2018.
Vice-reitor, rapidamente, expectativa para 2018?
Muito interessante, né? Um ano de eleições, mas os nossos problemas continuam, né? E se agravam. E o nosso principal problema, sem dúvida alguma, é a recomposição do nosso quadro. A situação é grave, o Mauro já tocou na questão dos engenheiros, mas a falta de pessoal atinge docentes e agentes universitários, e isso é gravíssimo para a universidade. Isso imputa, inclusive, perdas de recursos pela universidade por falta de capacidade operacional de, inclusive, preparar e encaminhar os projetos. Dinheiro garantido, porém, nós não temos força para poder, minimamente, até apresentar as propostas. Então, a região perde, Maringá perde. E só deixar uma mensagem, né? Eu acho que o grande desafio hoje para as sociedades do mundo é encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável, que garanta emprego, que garanta paz, que garanta um ambiente saudável. E isso só se consegue, isso é bom deixar muito claro, só se consegue com educação de qualidade. A Universidade Estadual de Maringá tem uma história pautada em qualidade. O futuro que nós projetamos é uma universidade para qualidade. O que nós precisamos é encontrar as garantias para que isso seja alcançado.
Vice-reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Boa tarde.
Boa tarde.
Reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Desejo um feliz ano novo para você, para os seus ouvintes, né, para todos nós. Sempre esperando que o ano que vem seja sempre melhor do que o que passou, não?
Conversamos com o reitor da UEM, Mauro Baesso, e com o vice-reitor, Júlio Damasceno.